UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada de volta aqui pela Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento. E a Casa de Caridade Pai Jacó do Oriente completa 50 anos de vida. A entidade se destaca pela defesa da matriz cultural africana no Brasil e por prestar serviços de assistência social na comunidade Vila Senhor dos Passos, que fica na Pedreira Prado Lopes. Para saber mais sobre a trajetória da instituição, eu conversei com o zelador da casa, o Ricardo de Moura, e você ouve essa entrevista agora. Seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada, Ricardo de Moura.
Obrigado, bom dia para todos.
Conta pra gente um pouco sobre a história da instituição, como foi a fundação e quais foram as principais mudanças que ocorreram aí nesses 50 anos na Casa de Caridade Pai Jacó do Oriente.
A Casa Pai Jacó do Oriente, em 1966, com a chegada aqui de meus pais, Joaquim Camilo e Maria das... todos os dois já dentro da diversidade, dos conhecimentos, costumes e matriz africana. Meu pai, muito... descendente direto, ainda chegou a ter uma vivência muito próxima de negros escravizados. Ele é natural de Domingo do Prata. Minha mãe deu suas iniciações em Madureira, na roça do Ogum Choroquê. E ela é natural de Carmo da Mata. Mas os dois conheceram o Rio de Janeiro e vieram para Belo Horizonte. Né? Se instalaram aqui na região da Lagoinha, próximo aqui à Pedreira, onde os trabalhadores tiravam as pedras, construía contorno, dar iniciamento, né, na urbanização da cidade de Belo Horizonte. E nessa época, meu pai incorporava um preto velho que chamava Joaquim Camilo, que chamava Pai Jacó do Oriente. Joaquim Camilo era o mestre que incorporava essa entidade, Pai Jacó do Oriente, que falou para ele abrir um terreiro ali, começar um trabalho de umbanda, né, vendo os costumes de matriz africana, e que fosse instalado aqui nessa região. E assim eles fizeram, a partir de um barraco, sem telhado, coberto ainda com lonas, mas já com uma representatividade muito grande social na vila que se formava, porque os trabalhadores que trabalhavam na pedreira vinham morar aqui, lado, antigamente Buraco Quente, hoje Vila Senhor dos Passos. E com a chegada do terreiro, o terreiro foi assumindo essa liderança, esse ponto de apoio para a vila que se instalava de N formas, das ajudas espirituais, dentro também dos conhecimentos de ervas, de chás, de banhos, ajudando no equilíbrio da matéria e do espírito das pessoas que por aqui passavam. Então, essa é o... né, o fundamento da casa, como a casa se deu aqui nessa região da Lagoinha. E com o tempo, meu pai faleceu em 77, minha mãe assumiu a casa sozinha, e veio os rigores da ditadura, a gente enfrentando, na época, restrições do governo, o povo de matriz africana, o povo de terreiro, o povo negro, não podia se aglomerar, não podia ter uma certa liberdade, tanto é que a gente, quando ia tocar, fazer as sessões públicas, tinha que descer na delegacia de costumes, registrar, né, o ato, para que não sofresse nenhuma perturbação das autoridades. E nesse tempo também a gente viu algumas casas com as irmãs, alguns irmãos, sofrerem, né, esse peso aí dessa mão que foi a época da ditadura. Passou isso aí, a casa continuou se empoderando, a gente conseguiu ter um pouco de acesso às condições materiais, as coisas foram melhorando, e a casa também foi crescendo em pessoas que já frequentavam a casa, não só da região, mas como de várias camadas da sociedade e regiões de Belo Horizonte.
Então, a casa, ela é um centro de umbanda. De que forma a religião, ela se relaciona com a resistência cultural afro-brasileira?
Ah, sim. A umbanda é uma religiosidade tipicamente brasileira. Ela tem um DNA africano, se dá na junção e na interação dos vários povos que aqui já estavam e que chegaram. Então, essa junção nasce aqui no Brasil com os negros tendo artifícios, cintura para manter seus costumes vivos dentro desse peso marxista, pensando que os impedia. Então, hoje, a Umbanda e o povo de terreiro todo nos seus costumes, nas suas práticas, naturalmente, diariamente, não vivam os costumes que foram herdados pelos mais velhos antes. Né? Hoje, com um pouco mais de liberdade, a gente está um pouco mais entendendo dos nossos direitos. Né? E hoje, porque a gente não tem mais alguns pesos, mas hoje nós temos outros tipos de intolerância, né? Religiosa, outros tipos de falta de entendimento dos costumes, da cultura, né? Que às vezes não conhece. E temos alguns absurdos acontecendo por aí. Então, o povo de terreiro, de Umbanda, por ser de matriz africana, então traz seguro, né? E aumentando ainda o conhecimento, passando para adiante a forma de pensar, de viver, de agir com os problemas, de resistir, né, e de superar.
Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada pela Rádio FMG Educativa e eu converso com o zelador da Casa de Caridade Pai Jacó do Oriente, Ricardo de Moura. A casa, ela fica na comunidade Vila Senhor dos Passos, na Pedreira Prado Lopes, e tem participação ativa no local. Como a instituição atua junto à comunidade? Quais são essas ações promovidas?
Sim. Então, com o crescimento da casa, a casa acolhendo sempre pessoas de várias camadas sociais, de vários conhecimentos, a casa hoje tem vários amigos parceiros da casa, como o SEASA, o SENARAB, Instituto Reis Paulino, e eles parceiros individuais que a gente consegue articular e dar recursos para a vila. E o empoderamento, o melhoramento da condição de vida dos médios da casa, estudando, né? Tem trago um retorno para dentro do terreiro, que o terreiro reverte para a sociedade, para a vila. Como? Hoje os médios conseguiram ter uma condição de estudar, de se formar. Então, os médicos, os advogados, as pessoas que têm uma formação de estudo, dispõem de tempo para estar ajudando a comunidade em orientações, em consultas. Né? A gente tem várias oficinas, capoeira, bordado, artesanato, sempre voltado para coisas de matriz africana. A gente tem umas campanhas de roupa, de agasalho. A gente tem em todas as festas, em todas as celebrações públicas, onde o terreiro procura mostrar a cultura, desmistificar alguns conceitos publicamente, a gente está sempre investindo em campanha. Por exemplo, esse ano, na Festa Preto Velho, que foi pública, a gente fez campanha contra o Aedes aegypti, né? contra essa epidemia. Na Festa de Iemanjá, a gente faz uma campanha arrecadando alimento não perecível, junto ao SEASA, um outro grande parceiro também, que a gente consegue, né, captar frutas, legumes, verduras e fazer uma distribuição quase que periódica aqui na vila. E mais o acolhimento à casa e outras questões que fortalecem a pessoa no seu dia a dia, né? Os mais fragilizados no seu dia a dia.
E o Brasil, ele está avançado em relação à proteção da cultura afro-brasileira? Existem políticas públicas que atuam nesse sentido?
Efetivamente, já está sendo uma conversa de uns anos para cá, uma conversa mais próxima à gente. Porque antes, né, antigamente, sempre se falava, mas o povo de matriz africana não entendia muito bem como é isso, essas normas, esses técnicos, essas coisas. Hoje a gente tem algumas, né, e nós estamos passando por um cenário político muito, muito complicado. A gente tem ainda que ter um pouco de paciência, estudar, ficar atento. Mas não vou ligar para você que de uns de alguns anos para cá, nós temos tendo assim, algumas políticas para o povo de matriz africana, para o povo de... Né, nós temos uma política de igualdade racial, pelo menos uma conversa, alguns planos, algumas coisas já estão acontecendo, sim. Precisamos de mais, né? Temos questões quilombolas, temos questões territoriais do povo, temos, né, as questões que a nossa cultura é muito diversa, tem que ser reconhecida na sua diversidade, de povo para povo. É complexa a coisa, mas não é difícil de fazer, não.
Você falou aí que ainda falta fazer mais. Quais as principais lutas daqui para frente?
As principais lutas, no meu modo de ver, ter mais povo nos lugares onde se pensa isso. Nas instituições estaduais, municipais, governamentais. Povo, né, no caso que eu estou falando, povo de axé, né, mas pessoas realmente da base de raiz que sente e sabe como comunicar com o pessoal para entender o que realmente vai atendê-los. Porque se você colocar pessoas que não é do meio, que não tem uma vivência, não tem uma diversidade tão grande, pode até ter uma boa vontade, uma grande condição de ajudar, de atender, às vezes não é no ponto onde realmente vai ser primordial aquele olhar, aquele atendimento. Então, acho que um dos, né, principais desafios nossos é a gente conseguir ainda esse espaço junto a esses lugares onde se pensa política de igualdade racial. Já temos muita coisa andando, já temos pessoas de muita boa vontade, né, trabalhando. Alguns dos nossos já estão até juntos, mas a gente precisava de crescer mais, sabe? Ter mais espaço para essa diversidade. Queria ter tantos espaços diversos quanto a nossa diversidade.
Muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada, Ricardo de Moura.
Obrigado, eu que agradeço. Estamos à disposição, tenham um bom dia. Oxalá abençoe a todos.
Você acabou de ouvir minha conversa com o zelador da Casa de Caridade Pai Jacó do Oriente, o Ricardo de Moura, que completa 50 anos. A casa foi homenageada em audiência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Para mais informações sobre projetos desenvolvidos pela entidade, busque pela instituição no Facebook.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.